Meus amados, a palavra de Deus no Salmo 119, versículos de 1 a 8. O Salmo fala sobre a excelência da lei divina. O salmista diz, Salmo 119, de 1 a 8, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que observe os teus preceitos. Então, não terei do que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Rendeste-ei graça com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos. Não me desampares jamais. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus, a mensagem anunciada pelo seu servo, o reverendo Eudes Oliveira, que é o nosso diretor, diretor do Colégio 15, e o nosso companheiro no ministério. Que Deus o abençoe e o use poderosamente para a glória do seu nome.
Irmãos, graça e paz. Amém? Nós louvamos a Deus por esse momento histórico na vida da nossa igreja, quando nós nos reunimos nesta segunda-feira, 31 de outubro, para agradecermos a Deus pelos 499 anos do movimento da Reforma Protestante. Quero agradecer ao presbitério de Garanhuns, ao pastor e ao conselho desta igreja, pela oportunidade que nos concede nesta noite de podermos compartilhar da palavra de Deus e daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura dos primeiros 6 versículos e o versículo 16 e 17. Romanos, capítulo 1. Versículos de 1 a 6 e o versículo 16 e 17. Ouçam a leitura. O texto nos diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Versículos 16 e 17, por gentileza, leiam comigo. Nos diz assim o texto: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Oremos, irmãos. Pai, nós te damos graças, porque o Senhor é bom e o Senhor cuida de nós. Te louvamos, ó Deus, por esta noite, te louvamos pela existência da tua igreja, pela existência do presbitério de Garanhuns, e pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor. O Senhor, fale ao meu coração, Senhor, fale ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, Martinho Lutero, Simonton e nós, homens e mulheres de Deus, temos tirado força da fraqueza a fim de anunciarmos as boas novas da salvação. Eles suportaram as agruras da vida para levarem vasos de barro à grandeza de Deus. Entendiam que o tesouro da igreja é o Evangelho, a mensagem que consiste em todo o plano de Deus para salvar o homem pecador em Cristo Jesus. Era isso que os motivava a prosseguir com perseverança, proclamando e testemunhando com a vida a história da salvação, de que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo. Isto implica afirmar que o Evangelho, mesmo sendo um grande tesouro, ele não pode ser guardado pela igreja, mas compartilhado, anunciado, proclamado. O Deus que chama, o Deus que chamou a Paulo, o Deus que chamou a Lutero, o Deus que chamou a Simonton e a tantos outros, é o mesmo Deus que nos chama, nos capacita, ainda que com lágrimas, a prosseguir, semeando com esperança, pois com certeza voltaremos com alegria, colhendo seus frutos. O apóstolo Paulo, ele menciona três disposições inabaláveis do seu coração em relação ao Evangelho. Ele diz aqui no texto que lemos, no capítulo 1, do versículo 1, poderíamos ter lido até os 17 versículos, mas ele diz lá no versículo 14, ele diz, estou pronto. Paulo sempre esteve pronto a pregar. Ele pregava em prisão, ele pregava em liberdade, nas sinagogas, nas cortes, nos lares, na praça. Pregava na pobreza ou com fartura. Ele chegou a dizer, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho era a razão da sua vida. No versículo 15, ele diz que Deus havia confiado o Evangelho a Paulo como um tesouro que ele tinha que entregar em Roma e ao mundo inteiro. Ele não podia reter esse tesouro. Ele precisava entregá-lo e entregá-lo com fidelidade. E aí, finalmente, ele chega ao versículo 16, e Paulo se gloria no Evangelho e considera alta honra proclamar. Ele diz assim, porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Nosso mundo, ouça bem, não é fruto do acaso. Existe um Deus bom e amoroso que criou todo o universo e cada detalhe que nele existe. Criou a mim, criou a você, criou o homem, a sua imagem e semelhança, compartilhando com o ser humano pelo menos três propósitos básicos: vida, liberdade e domínio. Todavia, o ser humano preferiu rebelar-se contra Deus, induzido por um poder maligno, escolheu romper com a dependência e a submissão ao governo de Deus Criador, a fim de serem deuses. E aí perderam o direito à vida, à liberdade e ao domínio. Mas Deus, que já sabia da decisão equivocada que o ser humano tomaria, bem como da queda dos nossos pais, resolveu que iria lidar com a rebelião mediante a sua graça. Isto é, o favor não merecido, anunciado no Evangelho que transforma. Pois nenhuma força do mundo é mais poderosa que o Evangelho. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Ouça, o Evangelho não nasce no coração do homem, mas nasce no coração de Deus. Procede do céu, é concebido na eternidade, é uma semente que tem vida em si mesma, aonde chega, vidas são transformadas, famílias são salvas, nações são libertas. Nenhuma força do mundo ou espiritual pode resistir ao Evangelho que é poder de Deus. Nenhuma arma pode destruir, nenhuma ideologia pode apagar a sua influência. Isso nos faz pensar Nas palavras do sábio Gamaliel, em Atos dos Apóstolos, no início da igreja, ele diz assim: e agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque este conselho, esta obra, é de homem. Se é de homem, ela vai se desfazer. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça sedes também achados combatendo com o próprio Deus. No texto lido, Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, ele diz que o Evangelho de Deus, que Deus havia prometido pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras, ele fala desse conteúdo acerca do seu Filho, que é declarado Filho de Deus em poder, Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, fica bem claro para nós nesta noite que o Evangelho é o próprio Jesus. E aí, quando eu me envergonho do Evangelho, eu me envergonho de Cristo. Quando eu não anuncio o Evangelho, eu deixo de anunciar a Cristo. E aí eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite sobre o seguinte tema: o Evangelho que transforma. O Evangelho que transforma é a boa notícia de Deus. Primeiro, anunciada lá em Gênesis, no início, diz que ele era aquele que iria ferir a cabeça da serpente. Na mensagem dos profetas, ele foi assim proclamado: de maravilhoso conselheiro, de Deus forte, de Pai de eternidade, de Príncipe da Paz. Aos pastores, naquela noite memorável, foi assim proclamado: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Ainda em Atos dos Apóstolos, nós encontramos os discípulos de olhos nos céus, vendo Jesus subir às alturas. Os anjos aparecem e assim proclamam: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentro de vós foi elevado ao céu, há de vir assim. O Evangelho é Cristo e a igreja precisa continuar olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, por todos os séculos. Precisamos entender que o Evangelho que é anunciado, proclamado pelos profetas, é anunciado nas Escrituras com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, tabernaculou entre nós. Essa é a boa notícia que a igreja precisa proclamar. Mas o Evangelho que transforma não é apenas uma boa notícia. Ele também é o Evangelho da verdade. Foi Jesus que disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em Cristo sereis verdadeiramente livre. A palavra se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como a do gênero do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o Evangelho que anunciamos, que é Cristo, é uma boa notícia, prometida desde Gênesis até os nossos dias, mostrando que ele é aquele que transforma, que é poder de Deus, que é salvação a todo aquele que crê, mas também é o Evangelho da verdade. Mas não somente isso, também é o Evangelho que nos conduz à vitória. É o Evangelho que nos faz mais que vencedores, pois mais que vencedores são aqueles que olham para dentro de si mesmo e enxergam todo o mal que resiste nele e não se iluda a esse respeito. Mais que vencedores são aqueles que olham ao redor e enxergam uma sociedade em completa desordem, que exerce incrível poder de atração. Mas mesmo assim, eles são mais que vencedores porque eles estão olhando para alguém que o pode transformar, que pode o conduzir em verdade. Mais que vencedores são aqueles que pedem socorro, pois se sentirem miseráveis, incapazes de obter vitória sozinhos. Mais que vencedores são aqueles que encaram Jesus como a porta de entrada do curral das ovelhas, alimenta, protegido por ele, pastoreada pelo sumo pastor. O Evangelho nos faz mais que vencedores, porque mais que vencedores são aqueles que se alimentam da palavra de Deus e da oração com regularidade e perseverança. Mais que vencedores são aqueles que negam a si mesmo quando a vontade própria não combina com a vontade de Deus, e dia a dia toma a sua cruz e segue o Senhor. Também o Evangelho nos faz mais que vencedores, pois mais que vencedores são aqueles que confessam qualquer falta cometida com tristeza e arrependimento e fé logo depois da desobediência. Mais que vencedores são aqueles que tratam os irmãos na fé com a mesma misericórdia a eles dispensadas por Deus. Irmãos, quando nós olhamos para o Evangelho prometido pelos profetas, anunciado pelas Sagradas Escrituras, o Evangelho que é Cristo, e aí nós olhamos para o movimento da Reforma Protestante, a Reforma Protestante foi uma volta, uma tentativa de volta ao Evangelho. As nações da Terra fariam muito bem aprender as lições do Evangelho. Martinho Lutero estabeleceu 5 pontos já mencionados nesta noite, conhecido como os pilares da Reforma Protestante. Quando ele diz somente a Bíblia, ele entendia e queria nos dizer exatamente o que Paulo escreveu a 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. Ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, quando nós olhamos para a Reforma Protestante, olhamos para o Evangelho, é o desejo de voltar e voltar a Cristo, voltar à sua palavra que é poder, à sua palavra que é inspirada, à sua palavra que é útil para o ensino, à sua palavra que é tida para a repreensão, para a correção e para instrução na justiça. Mas não somente aí. Ele disse também somente a Cristo. Quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, e aí era o pensamento de Lutero, querendo nos dizer que só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não há salvação fora de Cristo. E aí o desafio para a nossa igreja nos nossos dias é olharmos firmemente para Jesus, consumador da nossa fé. Ele diz também somente a graça. E aí Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Aí quando nós perdemos o direito à vida, à liberdade e ao domínio, trocamos o governo de Deus pelo governo dos deuses, quando fomos influenciados pelo poder maligno, a Bíblia diz também que nós nos tornamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por meio da graça, da sua bondade, nos deu fé, nos restaurou, nos deu vida e nos fez filhos de Deus. Martinho Lutero, ainda nos seus 5 pilares, ele diz: somente a fé. Tomando a palavra do profeta Abacuque, ele diz o seguinte: o justo viverá por fé. E finalmente, irmãos, ele disse a Deus toda a glória. Porque Isaías nos diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. A Deus somente a glória. As nações fariam muito bem aprender as lições do movimento da Reforma Protestante. Entender que o Evangelho é Cristo. Cristo anunciado nas Escrituras. Cristo anunciado pelos profetas. Cristo que veio em carne, tabernaculou entre nós, se fez homem, carregou sobre si as nossas enfermidades, carregou sobre si os nossos pecados. E aí no ano de 1517, 31 de outubro, quando ele grita sobre relação à reforma, é uma volta a esse Evangelho, é uma volta a Cristo. E aí a gente conclui com as palavras de Paulo na sua carta aos Colossenses. Portanto, Paulo diz assim: ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual ouvistes pela palavra da verdade e do Evangelho. Pergunta para nossa reflexão. O Evangelho que tem chegado até nós é o mesmo Evangelho que foi anunciado por Paulo? É o mesmo Evangelho que foi proclamado por Martinho Lutero? É o mesmo Evangelho que foi anunciado por Simonton? É o mesmo Evangelho que foi anunciado pelos pioneiros que aqui chegaram? Será que não existe um outro Evangelho? Será que nós, como igreja cristã, temos de fato olhado como os crentes bereanos para palavras do Senhor e temos de fato examinado se as coisas são assim? Será que nós não temos perdido a nossa visão? Nós não temos olhado para as Escrituras? Nós não temos olhado com confiança, com fé em Jesus Cristo? Nós não temos dado glória a tantas outras coisas e esquecemos de glorificar a Deus? Os puritanos, quando estavam deixando a Inglaterra em direção à nova colônia na Inglaterra, nos Estados, na América, e ao chegarem ali, eles pensaram como poderia então criar e educar os seus filhos. E aí resolveram que poderiam educar os seus filhos pelo menos com três propósitos. Primeiro, eles precisavam educar seus filhos para que eles pudessem dar glória a Deus. E aí o ensino da palavra é que tudo que fizermos, em palavras ou em atos, devem ser feito para a glória de Deus. Segundo, eles entendiam que precisavam educar e criar os seus filhos com o propósito que eles pudessem causar o bem-estar às pessoas que estavam ao seu redor. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas também ao próximo, como a nós mesmos. E, finalmente, eles entendiam que deveriam educar os filhos e criá-los para que pudessem promover a boa ordem na sociedade. Que mundo! Que herança nós estamos deixando para esta igreja que está olhando para nós? Nós estamos passando, mas há uma igreja aí. Se Jesus não voltar nesses dias, há uma igreja aqui. Que monumento nós estamos construindo para essa geração? E aí é necessário, sim, a cada ano, relembrarmos com gratidão a Deus, o movimento da reforma protestante. Porque estamos contando aos nossos filhos, e eles contarão a geração vindoura. Portanto, nós precisamos estar olhando para o Evangelho anunciado nas Escrituras, profetizado pelos santos profetas, que não falavam de outra coisa a não ser de Jesus Cristo, Senhor nosso e Senhor da Igreja. A Ele e somente a Ele, a glória hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.